quinta-feira, 9 de setembro de 2017.
Está no ar a edição número 2163 do Jornal da UFES.
As notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo.
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Desafios da alteridade é tema de seminário de antropologia na UFES.
Concurso público da UFES oferece 22 vagas para cargo de técnico administrativo.
MEC promove concurso para estimular práticas inovadoras.
E mais, Brasil ocupa últimas posições no ranking de participação política e econômica das mulheres.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
A apresentação, Jackson Hora.
E Elisana Soares.
A Universidade Federal de Sergipe anunciou concurso público para o cargo de técnico administrativo.
Com carga horária de 40 horas semanais, o salário base é de quase R$ 2.500.
As provas acontecem no dia 25 de fevereiro, tendo 10 questões de língua portuguesa, 15 de legislação e 30 de conhecimentos específicos.
As inscrições vão de 17 a 24 de novembro e devem ser feitas exclusivamente pela internet através do site fapese.org.br.
Acontece de 21 a 24 deste mês a primeira semana de antropologia da UFES.
O evento é promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia, tendo como tema os desafios da alteridade.
Reconhecer a própria identidade a partir do contato com o outro e entender as consequências desse fenômeno é um desafio para os estudos em antropologia a partir do conceito de alteridade. São os casos dos conflitos humanos vividos pela sociedade como desrespeito às diferenças culturais, religiosas e de valores de cada indivíduo. É diante dessa questão que o Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFES realiza a primeira semana de antropologia com o tema Desafios da Alteridade. É o que afirma o professor de antropologia da UFES e coordenador da ação, Hugo Maia.
E a proposta é criarmos um espaço com várias atividades, são atividades diversificadas, mesa redonda, conferências, grupo de trabalho, minicursos. Tanto a apresentação de pesquisas em curso, em andamento, concluídas, quanto trocas de ideias a respeito de temas da antropologia. É um tema, na verdade, bastante genérico dentro da antropologia, né? Porque a alteridade é, digamos, a matéria-prima da própria antropologia, né? Que é a condição de outro. Qualquer um pode ocupar essa condição de outro e, portanto, ser objeto de estudo da antropologia. E é sempre um desafio você proceder estudos ou proceder pesquisas, criar discussões a respeito do tema da alteridade, porque isso implica, primeiro, quebrar preconceitos, barreiras e etc., para gerar uma compreensão do outro ou da alteridade, sem querer reduzir esse outro aos termos que nos é conhecido, né, aos nossos próprios conceitos e símbolos e etc.
Hugo traz mais detalhes sobre a programação do evento.
A programação é bastante variada em termos de atividades e comporta uma série de trabalhos, apresentações de trabalhos distintos, conferências também. A diversidade de temas que a semana pode abrigar, isso por si só é interessante, isso por si só produz uma matéria-prima, produz um material de valor.
A programação completa está disponível no site do evento antropologiaufes.blogspot.com.br.
São 7 mesas redondas também, são 2 minicursos, conferências, vão ter conferências da professora Maria Laura Verde de Castro, da UFRJ, da professora Miriam Gross, Pilar Gross, da Federal de Santa Catarina, participação do Ailton Krenak, também numa mesa redonda, que é uma grande liderança indígena, com reconhecimento internacional. Vamos fazer uma homenagem à professora Beatriz Góes Dantas, também um grande nome da antropologia aqui em Sergipe. E qualquer um pode participar, deve participar. Nós incentivamos assim, a participação não só da comunidade acadêmica aqui da UFES, mas a comunidade em geral.
Com produção de Thalisson Souza e supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista para hoje é de 23 graus e a máxima de 28. Já a umidade relativa do ar fica acima de 60%. A velocidade do vento deve atingir 19 km por hora no litoral.
O Ministério da Educação está promovendo um concurso para estimular práticas inovadoras.
A proposta é estimular a criatividade, a geração de ideias e inovação na educação profissional.
Estão abertas até o dia 22 de dezembro as inscrições para o concurso Ideias Inovadoras em Educação e Trabalho. O concurso é organizado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, CETEC, do Ministério da Educação, com apoio do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica e da CPLP. Podem participar estudantes e professores do ensino técnico de nível médio dos países falantes da língua portuguesa. Os estudantes interessados em se inscrever deverão elaborar um produto inédito no formato de protótipo, software, jogos e outros similares que atendam aos critérios de classificação e pontuação descritos no edital. O produto deve se enquadrar em um dos seguintes temas: tecnologias agrícolas, tecnologias industriais e tecnologias em serviço. Já os professores deverão apresentar um artigo que se enquadre em um dos subtemas listados no edital. Análise do ensino profissional no país ou em países da comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP. Relação entre o ensino médio ou secundário e ensino técnico profissionalizante, o profissional técnico e o mundo do trabalho. Serão premiados 6 trabalhos, sendo 3 artigos e 3 produtos. Os ganhadores receberão placas honoríficas e diplomas de reconhecimento. Do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Moreira.
O Brasil ocupa as últimas posições no ranking de participação política e econômica das mulheres.
Isto porque apenas 29% dos cargos de magistrados da Justiça Federal são ocupados por mulheres.
Ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, Raquel Dodge, procuradora-geral da República, em comum autoridades que ocupam cargos públicos relevantes e simbolizam um grupo específico da população, as mulheres. Porém, esse cenário de representatividade feminina ainda é exceção quando o assunto é o poder público. Dados disponíveis no site do Conselho Federal de Justiça indicam que apenas 29% dos cargos de magistrados existentes na Justiça Federal são ocupados por mulheres. No Legislativo, o quadro não é muito diferente. Dos 513 deputados federais eleitos em 2014, apenas 51 eram mulheres. Isso significa uma proporção de menos de uma mulher para cada 10 deputados homens. A assessora técnica do Centro Feminista de Estudos e Assessoria, Natália Mori, afirma que a falta de representantes femininas no poder é um problema social histórico que precisa de solução.
Relevar essa questão é primordial se a gente quer ter uma sociedade mais igualitária, com mais cidadania e autonomia para as mulheres brasileiras. A partir do momento que você não se vê representada nas instâncias de poder, você não percebe que as suas questões do seu dia a dia está sendo colocado como problema de política pública, de legislação.
Membro da bancada feminina da Câmara Federal, a deputada Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco, defende a adoção de políticas públicas que efetivamente sejam mais igualitárias entre homens e mulheres.
Penso que cada vez mais é necessário políticas afirmativas, né? Você não pode tratar o desigual de maneira igual. É preciso que você ajude a superar algo que é o mais difícil que tem, que são os aspectos culturais. Você transformar o tipo de machismo que existe na sociedade brasileira, que é secular, você precisa traduzir isso em políticas públicas com essa visão de superar a desigualdade.
Um relatório apresentado no ano passado pelo Fórum Econômico Mundial indicou que o Brasil ocupa a posição de número 79 entre 144 países avaliados no quesito participação política e econômica das mulheres. O levantamento estima ainda que, nesse ritmo, países como o Brasil demorariam 170 anos para alcançar a igualdade econômica entre mulheres e homens. Reportagem Tácido Rodrigues.
É É final do Jornal da UFES.
Condução Raquel Alana, Thalisson Souza e Vitória Costa.
Áudio Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo Josafá Neto.
Coordenação de programação Paulo Lages.
Direção geral professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.